Vamos então para a informação com o Vítor Lenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Décima edição dos Bons Sons vai ter este ano 50 nomes em palco, a par de vários projetos novos. Falta massa crítica à região, alerta a Presidente da Comissão Intermunicipal do Médio Tejo na Conferência Matemática, Ciências e Tecnologias, realizada em Tomar. Cerca de 400 peregrinos percorrem esta noite o trajeto entre Tomar e Fátima. Fechamos com a nota do dia hoje com João Nogueira.
Epá, arranja-me aí qualquer coisa fresquinha.
Ora, aqui tens.
Epá, isto está morno.
Não fique mal perante os seus amigos. Aproveite já a campanha de frio da Tomarel e refresque-se. Os preços são de congelar. Só esta sexta, sábado e segunda-feira, campanha de frio Siemens, Bosch e Balay. Três dias sem igual. Campanha de frio da Tomarel. Sexta, sábado e segunda-feira.
Tomarel. A fazer famílias felizes há 42 anos.
E quanto ao estado do tempo para hoje... Céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior, em especial no norte e centro, onde poderão ocorrer aguaceiros dispersos. Ainda subida da temperatura, em especial nas regiões do centro e sul. Máximas de 23 graus para o Porto, 24 para a Guarda e Leiria, 27 para Coimbra e Faro, 29 para Lisboa, 30 para Castelo Branco, 31 para Santarém e Évora e 34 para Tomate.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A edição 2016 do Bons Sons volta este ano a lembrar o legado musical de um festival que faz uso das influências e tendências da música portuguesa. Durante os quatro dias, o Bons Sons volta a tomar conta da aldeia de Sem Soldos, com sonoridades diversas distribuídas por 8 palcos e 50 espetáculos. Viver a Aldeia é uma vez mais o mote do evento, que conta, por isso, com outras atividades a decorrerem em paralelo, como a Feira de Artesãos, exposições de arte e arquitetura, restauração variada e muita animação de rua. De tudo isto, deu conta Luís Ferreira, que ao longo dos anos tem dado corpo e rosto ao festival, no balanço inicial que fez do evento numa apresentação que decorreu perante a comunicação social esta quarta-feira.
Este ano, que é um ano muito importante, que é o ano de balanço, vamos fazer muitas reflexões e vamos trabalhar muito nesse legado que o Bons Sons e que Sem Soldos têm trazido, não só para a música, mas também para a vivência da aldeia e do espaço rural. Hoje, nestes 10 anos, queríamos pensar muito sobre esta questão também dos festivais, desta lógica de moda, do que é ser festival, os que não são querem ser e os que são já não querem usar a palavra festival, como é o nosso caso, em que somos no fundo Bons Sons. E somos muito mais do que um festival de entretenimento ou muito mais do que um projeto de comunicação. Somos um projeto cultural e é assim que nos reafirmamos. E é essa história que vou contar um pouco hoje, mais do que também vos mostrar o programa e as novidades do evento em si. Sei que muitos de vocês já nos conhecem bem, mas há uma realidade, há um Sem Soldos que é muito difícil para nós comunicar. Porque apesar de nós sermos sem soldenses, parece-nos uma visão externa e somos quase já uma empresa sobre este território. Mas não somos. Continuamos a ser comunidade e é a comunidade que o faz. E é realmente muito diferente do panorama nacional ter uma aldeia que faz. E não é porque é mais barato que o fazemos, é porque isso tem realmente efeitos. E é desses efeitos que eu vos queria um bocado contar e qual é que é a diferença quando trabalhamos com as pessoas e para as pessoas.
A décima edição do festival, que vai decorrer de 12 a 15 de agosto e pelo qual vão passar alguns dos nomes que estiveram presentes nas 6 edições anteriores e que agora regressam num projeto novo, tem também outros projetos novos a considerar, entre eles a Aldeia da Cultura.
Fizemos sempre um esforço de apresentar sempre projetos novos, sejam eles consagrados ou revelações. E nesta edição então, temos 10 nomes, como tem no Press Kit, que são repetentes, que representam as seis edições anteriores e que também representam histórias. Então, nós vamos ter agora um momento e vamos começar a lançar os vídeos feitos com eles, em que eles vão contar, no fundo, as histórias e o tempo em que passaram por cá. Também vão contar o tempo, o seu tempo, portanto, o que é que a sua carreira evoluiu desde que estiveram cá e vêm cá de novo, portanto, um bocado desse seu percurso, e vão contar as suas expectativas também para esta edição. Portanto, este é o cartaz é o cartaz desta edição dos Bons Sons, 50 nomes que vão, mais uma vez, da música mais tradicional à eletrónica, em palcos mais intimistas e experimentais, ou em palcos mais de festivos. Achamos que estamos, mais uma vez, conseguindo representar o que melhor se faz em Portugal, com sempre grande dificuldade, que é ter só 50 projetos de música. E aqui a grande novidade que queremos falar um bocado este ano também é da Aldeia Cultura, portanto, que é, de alguma forma, o dissidente dos Bons Sons. É o projeto mais alargado. O Bons Sons, no fundo, passa a ser o nosso embaixador, mas temos um projeto mais estruturado em que trabalha em várias áreas essenciais para conseguirmos aquilo que eu falei no início, a cultura como elemento de desenvolvimento local e a cultura como um elemento de agregação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar recebeu na tarde de quarta-feira a Conferência Matemática, Ciências e Tecnologia, uma abordagem experimental no ensino básico. A conferência, organizada em parceria com a Academia de Ciência e Arte e Património do Instituto Politécnico de Tomar, agrupamento de escolas Nuno Santa Maria e Centro de Formação dos Templários, pretendeu assim dar a conhecer aos participantes os métodos e ferramentas disponíveis para o ensino experimental das ciências. A formação nestas áreas é fundamental para toda a região, aspecto que não deixou de estar em foco pelas palavras então preferidas pela Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, um dos parceiros da iniciativa, ao referir que falta massa crítica à região.
É uma área com problemas graves, nomeadamente de falta de massa crítica, porque estamos a falar de uma área muito grande, mas com cerca de 250 mil habitantes. Se concentrássemos estas pessoas todas, teríamos uma cidade média grande, mas o que é facto é que temos uma dispersão muito grande que leva aos problemas da interioridade que todos nós conhecemos. Queria dizer-vos que, por isso mesmo, por estarmos conscientes dos problemas, das limitações que cada um dos municípios tem por si, também para fazer face a estas dificuldades que aqui acabei de mencionar e as outras que todos nós conhecemos, nomeadamente os problemas demográficos, o facto de perdermos população, porque infelizmente os nossos jovens vão emigrando, vão tendo cada vez menos filhos e felizmente que a esperança de vida é maior. E portanto temos desafios novos pela frente que carecem da nossa parte de um esforço conjunto para podermos fazer mais e melhor. Diz um anúncio que está a passar na rádio, de uma empresa que me vou escusar de dizer quem é, que se queremos chegar rápido, vamos sozinhos, se queremos chegar longe, vamos juntos. E todos temos que ter consciência, em todos os domínios, que nos temos que organizar, temos que deixar de estar reféns do nosso quintal, do nosso umbigo, para podermos trabalhar em conjunto em prol de um desenvolvimento económico e social maior, que é o desenvolvimento de um projeto de futuro coletivo.
Para o Instituto Politécnico de Tomar, estas são áreas fundamentais para o desenvolvimento. Como referiu Eugénio de Almeida, o presidente do IPT, a matemática, as ciências e a tecnologia são vertentes comuns a todos os sistemas de ensino, o que levou o Politécnico de Tomar a lançar várias iniciativas nos últimos tempos que se enquadram precisamente nestas temáticas.
Esse conjunto de temas ultrapassam, sem dúvida, aquilo que é a fronteira entre os diferentes sistemas de ensino. Portanto, são transversais a todos os sistemas de ensino. E apresentando-se como problemas que são comuns a todos aqueles que, como nós, e penso que a maior parte das pessoas também são professores, todos aqueles que, como nós, se dedicam àquilo que ainda que eu considero a nobre arte de ensinar. E é por isso que nós, no Politécnico de Tomar, desde alguns anos, temos dedicado particular atenção a estas questões e temos lançado um conjunto de iniciativas nesse sentido, sempre em parceria com as autarquias, com as escolas, com os agrupamentos de escolas, que são exemplo do programa Matemática e Física do Zero Infinito, que surgiu em meados do ano 2000, 2000 e pouco, que deu origem posteriormente à Festa da Ciência, Cultura e Tecnologia, mais tarde, projetos que evoluíram naturalmente e que hoje integram e estão na gênese e estão na base daquilo que é a Academia de Ciência e Arte e Património do IPT, que tem sido superiormente dirigida pela minha cara colega e amiga Cristina Costa. E por isso quero, para terminar, deixar aqui, aproveitar esta oportunidade para neste momento, reforçar junto de todos vós, professores, encarregados de educação, responsáveis pelos pelouros de educação nas autarquias, quero reforçar a nossa total disponibilidade do IPT para, em colaboração todos, continuarmos a desenvolver projetos nesta ou noutras áreas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A caminhada entre Tomar e Fátima, que sai para a estrada na noite desta sexta-feira, excedeu as expectativas da organização no que se refere ao número de inscrições. De acordo com os dados disponibilizados pelo Secretariado do Evento, são cerca de 400 as pessoas que formalizaram a sua presença. A iniciativa que se destina a apoiar a Caritas Tomar não deverá, no entanto, contar ainda assim com a participação de todos os inscritos, uma vez que alguns destes acederam ao desafio, mas só com o intuito de apoiar a instituição. Célia Boné, a Presidente da Caritas Tomar, falou entretanto à Hertz da iniciativa, que é então também um evento solidário.
Isto foi um grupo de amigos que não pertence à Caritas, que se uniu para fazer uma peregrinação solidária à Fátima e tiveram a excelente ideia que os recursos angariados fossem a favor da Caritas. Envolveram depois também os agrupamentos de escolas e, portanto, tomou estas proporções já com muitas pessoas inscritas. Vamos ter o apoio de uma equipa de enfermagem. A saída à noite teve alguns cuidados redobrados da nossa parte ou da parte da organização. O itinerário foi escolhido com muito cuidado, vai ser feito maioritariamente por caminhos secundários, mas de fácil acesso. Portanto, vai ser muito pouco por estrada alcatroada. Vai ser essencialmente por caminhos secundários. Tivemos muitas preocupações, nomeadamente com o GNR, que vai fazer o acompanhamento do percurso. As equipas de apoio vão ser divididas ao longo de todos os peregrinos. Os peregrinos vão com lanternas e com equipamento adequado para ser visível. Vai tudo correr muito bem, porque foi tudo muito bem organizado. A concentração vai ser feita às 11h30 por trás do convento, que é um largo com algum espaço, e, portanto, com espaço suficiente, digamos assim, para o número de pessoas que vão na peregrinação. Eu aconselhava quem puder ir um bocadinho mais cedo que o faça, porque vamos ter que fazer a entrega das t-shirts e fazer ali uma série de avisos, entregar as lanternas, ver se está tudo em ordem. E, portanto, assim que as pessoas puderem começar a chegar, nós vamos estar a partir das 11, portanto, às 23 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No contexto de uma candidatura a fundos comunitários, o município de Tomar, em conjunto com outros parceiros, incluindo a REFER, está a preparar a expansão e melhoria substancial do Parque Empresarial de Tomar, situado na freguesia da Madalena Bezelga, junto à estação de Santa Cita, num investimento que poderá chegar aos 5 milhões de euros. A informação foi divulgada esta manhã no blog do deputado municipal Luís Ferreira, o Vamos Por Aqui, e dá conta que estarão contempladas a construção de duas rotundas de acesso norte, junto à charneca do Machial, e sul, junto à passagem superior na estação de Santa Cita. Melhorias na sinalética funcional do parque, das infraestruturas e da integração e estabilização ambiental, da criação de mais cerca de 10 hectares de lotes para instalação futura de empresas, ainda da construção de um edifício de apoio ao Parque Empresarial de Tomar, com eventual solução de restauração integrado. Duas áreas específicas de expansão, uma norte e outra a sul, devidamente infraestruturadas, estão também previstas com edifícios multifuncionais preparados. Não está ainda fora de hipótese no âmbito deste investimento, refere-se o deputado municipal do PS, Luís Ferreira, a criação de um novo terminal ferroviário de serviço ao Parque Empresarial a cargo da REFER.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
começa já nesta sexta-feira, mas com inauguração amanhã, sábado, mais uma festa da Flor do Entroncamento, evento que vai decorrer até 28 deste mês. O concelho irá assim estar decorado com recursos a flores naturais e artificiais, sendo que, a este propósito, a ajuda da comunidade foi fundamental, uma vez que associações, escolas e cidadãos participaram na elaboração dos elementos decorativos. Para além disso, registro para uma semana gastronómica que decorre em paralelo à Festa da Flor, ocasião em que perto de 20 de restaurantes têm disponíveis especialidades de norte a sul do país. Ainda na componente da animação, lugar a música, exposições, dança, desporto, entre outras atrações. Jorge Faria, o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, em entrevista concedida à ERTS, louvou o esforço das associações e da população em relação à Festa da Flor. Disse que esta está para ficar.
É uma iniciativa que felizmente tem vindo a ser apoiada e acompanhada e integrada por muitas associações e por muitas pessoas da cidade. Pensamos que é uma iniciativa que vai estar para ficar e que vai contribuir para, durante esse período, nós termos uma cidade mais viva, mais animada e com mais convivência. Também vão haver vários espetáculos durante essa Festa da Flor, para além da decoração das ruas e de algumas praças, sobretudo a zona central do entroncamento. Decoração essa que as flores foram realizadas desde associações e instituições, associações esportivas e culturais da cidade, e PSS, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, escolas, assim, cidadãos não organizados, mas que se organizaram informalmente para também fazerem flores e decorarem as suas áreas de residência. Isso para nós é um motivo de grande satisfação. Também durante a Festa da Flor vamos dar início à primeira semana gastronómica da cidade do Entroncamento, e dado que nós somos uma comunidade recente, nós optamos por fazer uma semana gastronómica alusiva às áreas ou às zonas de origem de muitas da população portuguesa. Este ano será uma semana gastronómica alusiva ao Alentejo e à Beira Baixa, duas das principais zonas de origem dos cidadãos que vivem no Entroncamento, ou das famílias de origem, e temos a adesão de 19 estabelecimentos, entre restaurantes, pizzarias, etc., que irão ter nas suas ementas, durante esta semana, comida e também doçaria relativa à cozinha alentejana e da Beira Baixa. Também queria destacar entre todos, por ser uma participação diferenciada, a participação da Escola Gustavo Eiffel com a sua cozinha experimental, onde é possível também degustar essas iguarias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Termo de Payalvo é este o evento que decorre pela primeira vez em Payalvo neste fim de semana de 21 e 22 de maio, com demonstrações de danças do século XII ao XV, exibições de esgrima, encenações de rua, recriações históricas e um espetáculo do fogo. Estes alguns dos ingredientes do evento, numa iniciativa que tem à sua frente uma comissão organizadora, sendo o Presidente da Junta de Payalvo, Luís Antunes, um desses elementos. Recordamos aqui as palavras do Autarca, na apresentação do evento, sobre as linhas mestras do certame, que vai fazer a recriação histórica de como era viver em Payalvo.
Nós, que somos novatos nestes eventos, e como é uma grande responsabilidade, pedimos ajuda a amigos, é assim que a gente trabalha, e os amigos disseram sim. Os amigos foi o Fatias de Cá, foi a Gualdim Pais, foi a Adirne, a Filarmónica Payalvense, o Canto Firme, que têm estado connosco e que de certeza que até mesmo no próprio dia vão também apresentar o que têm de melhor nestes atos de medievais e pós-medievais. Já que o nosso evento começa no século XII, vamos ter historial do século XII. Ao longo do perímetro da nossa festa, vai estar dividido por áreas e por séculos e por épocas. Século XII, século XV, século XVIII e acabamos no século XX. No século XII é a nossa fundação, Dom Payalvo. Payalvo. Alguma coisa nos diz. Dom Payalvo foi um regrante dos Templários. Tudo aponta que nessa altura que reinava o povoador Dom Sancho I, que seria uma política de povoar a norte do Tejo para combaterem os que, a história diz, os ditos infiéis a sul do Tejo. Os ditos. Eu não os considero como infiéis. Eu, nessas coisas de religião, respeito toda a gente. Agora, diga-se de passagem que, passados 800 anos, a história continua e hoje cá continuamos novamente com as mesmas histórias.
História que é assim recriada neste sábado e domingo em Payalvo, nesta iniciativa intitulada Termo de Payalvo, com recriação histórica dos séculos XII ao século XV.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vamos para a nota do dia, hoje com o João Nogueira.
Com o sol primaveril finalmente a surgir esta semana, continuamos a assistir aos noticiários e às polémicas dos dias que vamos passando. Embora não atingindo diretamente o nosso concelho, pois o domínio e a qualidade das nossas escolas públicas está no centro, de novo, das polémicas. A decisão do Ministério da Educação de analisar caso a caso os contratos de financiamento público às escolas privadas causou contestação, pois adivinha-se a redução dos mesmos. É bom de ver que a própria Constituição atribui ao Estado o domínio público da rede escolar, mas a proliferação do ensino privado em muitos concelhos do país mais tarde ou mais cedo traria o confronto. De qualquer modo, o centro da questão continua o mesmo. Manter a escola pública como sistema dominante ou abrir ao privado o mercado educativo. Ora, nesta polémica, convém acima de defender os interesses dos alunos e das suas famílias. Por isso é importante dizer que, mantendo a situação atual, muito há a fazer na escola pública. Desde o redimensionamento da rede escolar, à continuidade da modernização das escolas, dos seus equipamentos, da formação dos seus professores e funcionários. Daí que apenas estar a discutir mais ou menos contratos ativados seja extremamente redutor. Deveríamos sim olhar mais para as escolas que temos e para o que queremos ter para o futuro da formação e educação das novas gerações, para o futuro também deste país. Pois elas representam as crianças e os jovens este país, que são sempre a base do nosso futuro.
Nota do dia com João Nogueira, no fecho das notícias. Vamos estar de volta quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.